Faltando poucos dias para a eleição, que acontece dia 2 de outubro, nós estamos em contato com o juiz, o Dr. Marcel Andreata de Miranda, que vai trazer para a gente as últimas instruções, vamos dizer assim, né, que todo mundo já sabe, mas nunca é demais relembrar, a respeito do dia especificamente da eleição e o do antes e o do depois. Muito bom dia, doutor. Tudo bem?
Bom dia, Mirelle. Bom dia a todos os ouvintes. Sim, estamos agora na reta final, Mirelle. Desde o início da propaganda, nós temos muitas restrições impostas pela lei, para a propaganda eleitoral. E chegando, se aproximando do dia das eleições, nos últimos dias, as restrições aumentam ainda mais, de modo que é bastante importante, é muito importante. É bastante relevante que a gente saiba quais são essas proibições.
Bom, doutor, alguns anos atrás, talvez uns 20 anos atrás, era proibida até a ingestão de bebida alcoólica. Hoje já está um pouco mais relaxado, vamos dizer assim, essa norma. O que que não pode, doutor?
Exatamente, Mirelle. É a questão da chamada lei seca. Ela é uma determinação estadual. Cada estado pode regulamentar como quiser. Aqui no Rio Grande do Sul, já há várias eleições, não há lei seca. Eu faço eleições no Rio Grande do Sul desde 2012 e nunca fiz nenhuma eleição em que vigorasse a lei seca. Então, é permitido, sim, a venda e o consumo de bebidas alcoólicas no dia das eleições. Porém, Mirelle, eu alerto o eleitor que no dia das eleições há muitas condutas que usualmente são permitidas no dia a dia que são consideradas crimes eleitorais específicos do dia das eleições. Então, é importante que o eleitor mantenha a consciência, mantenha o autocontrole, não faça ingestão de muita bebida alcoólica. De modo a poder perder os limites, porque isso pode causar muito problema. Desde que assumi, por exemplo, a jurisdição eleitoral na quarta zona eleitoral, que abrange Espumoso, Tapera, Selma, entre outros municípios, nós já fizemos algumas audiências em que foi imposta uma penalidade, uma multa. De até dois, três salários mínimos para pessoas que cometeram ilícitos no dia das eleições. Então, quem não quer sentir na pele com uma prisão ou no bolso com uma multa bem relevante, tem que cuidar bastante a ingestão de bebida alcoólica para não cometer nenhum ilícito eleitoral. Então, vamos lá, o que que pode e não pode no dia das eleições? No dia das eleições, por exemplo, é proibida. É proibido qualquer tipo de propaganda. Então, no dia das eleições, lá no dia, no domingo, dia 1º de outubro, não pode nenhum tipo de propaganda, nem na internet.
Dia
Então, não
2.
pode você, no seu Instagram pessoal, no seu Facebook pessoal, postar nenhuma alusão a candidato no estilo de propaganda eleitoral, porque, como aconteceu, eu relatei há pouco, nas últimas eleições de 2020. Isso pode ensejar multas bem altas. No dia das
Doutor,
eleições, é
doutor,
proibido. Pois não, Miguel.
o senhor falou dia 1º. É, dia 2 não pode. Seria a meia-noite do dia 1º para o dia 2, né? Para a gente deixar claro.
Exatamente, no domingo.
Então, dia
Quando virar
2.
meia-noite, não pode mais.
Não pode Instagram, não pode Facebook, não pode nem WhatsApp, eu acredito. Se a pessoa se sentir incomodada, ela pode denunciar também, né?
O WhatsApp, na realidade, ele não é considerado uma rede social de alcance de terceiros. Mas, mesmo assim, se alguém disparar em massa, estará violando, sim, a legislação eleitoral. Certo? Mas, então, é exatamente isso. A partir de meia-noite, do dia 1º para o dia 2, né, que é o domingo, dia das eleições, fica proibido qualquer tipo de propaganda. O que mais que não pode? Não pode sequer a manifestação individual do eleitor que não seja silenciosa e individual. Então, eu já digo o que pode a partir do dia da meia-noite, do dia 1º para o dia 2, né? Ou seja, durante todo o dia 2 de outubro. Não pode mais no domingo, não pode. O que pode? Pode a manifestação individual e silenciosa do eleitor. Então, o eleitor pode se dirigir com a camisa do seu candidato, com a bandeira do seu candidato ou do partido, com o boné, com o broche, desde que ele vá individualmente em silêncio. Aglomeração de pessoas com a mesma vestimenta pode configurar uma propaganda eleitoral e ser ilegal. Então, o eleitor pode individual e silenciosamente. Silenciosamente, o eleitor não pode se sentir num estádio de futebol gritando o nome do candidato ou candidata dele pelas ruas. Silenciosamente, com a sua vestimenta, o eleitor pode sim se dirigir ao local de votação. Restrição nova nestas eleições é o porte de arma de fogo.
Mas isso acho que nunca
Aquele que
teve. Acho que
nunca
nunca,
teve.
nunca foi possível, acho.
Isso é novidade, né? Porte de arma de fogo a menos de 100 metros das seções eleitorais, dos colégios e dos locais em que haverá votação, configurará porte ilegal de arma de fogo, com pena que pode atingir 4 anos de prisão. E pode ensejar a prisão em flagrante. Só autoridades em serviço podem portar arma de fogo a menos de 100 metros das seções eleitorais.
É bem interessante isso. Eu, de verdade, no alto das minhas várias eleições, eu dificilmente a gente vê eleitor indo armado. Pode que dessa vez seja diferente, mas, de toda forma, fica o aviso. Nem arma branca, né, doutor, que se usa. Ah, vou levar meu facão. Para que vai levar o facão se vai votar? Para que vai levar um canivete se vai votar? Para que levar uma arma de fogo se vai votar?
Essa penalidade que falei há pouco é para arma de fogo, mas a recomendação é que mesmo arma branca não seja portada no dia das eleições para a gente evitar qualquer problema. Até, Mirelle, é a minha primeira eleição na 4ª Zona Eleitoral de Espumoso, e os relatos que eu recebo é que são eleições sempre pacíficas. Então, talvez seja desse motivo a percepção de que, usualmente, não há porte de arma de fogo. Agora, as autoridades esperam eleições um pouco mais agitadas nas grandes capitais, nos grandes centros, de modo que essa é uma restrição geral, então, que tem que se aplicar e será seguida também em Espumoso. Outra questão, que aí sim não é nova, existe desde 1997, portanto, há 25 anos, é a questão do uso do celular na cabine de votação. O eleitor que quiser e pode se dirigir com seu telefone celular até o local de votação terá que deixar o telefone celular na mesa com os mesários, desligado, e após se dirigir à cabine de votação. Após o voto, ele retorna à mesa receptora de votos, aos mesários, pega o seu celular e se retira, certo? Não é possível, o eleitor se dirigir até a cabine de votação com o telefone celular. Esta restrição é antiga, mas está sendo muito divulgada pelo TSE, pelo TRE, em razão de algumas ocorrências que aconteceram nas últimas eleições, 2018 e 2020. Então, estaremos bem atentos a isso. Celular desligado, entregue aos mesários, faz o voto, pega o celular e se retira. Certo? Ah, meu celular está dentro da bolsa. Mesmo assim, tira o celular, desliga, deixa com o mesário, vai à cabine de votação, volta, pega o celular e se retira. Assim como o celular nenhum instrumento capaz de fazer registro audiovisual, foto, vídeo, filmadora, câmera, não pode ser levado até a cabine de votação. O eleitor que insistir não votará, certo? E será, infelizmente, teremos que acionar as forças de segurança para retirá-lo se houver resistência. Então, embora isso não seja uma novidade, é bom relembrar. Não pode se dirigir com telefone celular ou qualquer instrumento de registro audiovisual até a cabine de votação.
Doutor, uma das coisas que eu gosto de relembrar é a gente sabe que não se pode mais prender eleitor nem candidato até depois das eleições, né? Mas existem aqueles que dizem assim, bah, vou aproveitar que não podem prender e vou fazer o que eu quiser. Não pode por A ou B, mas conforme o crime, a pessoa vai presa sim, né, doutor? Tem que deixar isso claro, porque as pessoas acham que nesse período existe a impunidade. Não existe a impunidade. Existe se evitar fazer alguma prisão que não se deva fazer nesse momento, o que não quer dizer que eu possa sair aqui e dar um tiro no meu colega ali e está tudo certo, né, doutor?
Exatamente, essa questão está no artigo 236 do Código Eleitoral, e não é uma carta branca, muito pelo contrário, Mirelle. Veja, podem ser realizadas prisões, sim, prisões em flagrante por qualquer tipo de crime, mesmo de menor potencial ofensivo. Então, aquele que cometer crimes no sábado, dia 1º, mesmo antes da meia-noite, após a meia-noite do dia 1º, no dia 2, serão presos em flagrante, sim. Como se não eleição não houvesse. Prisão em flagrante é permitida. Então, aquele que portar armas no dia das eleições, aí já no dia 2, será preso em flagrante, salvo se estiver, se for autoridade, estiver a serviço. Aquele que fizer boca de urna será preso. Transporte ilegal de eleitores será preso. Aquele que furtar será preso. Aquele que bater em mulher será preso. Aquele que, enfim, será um dia normal. Ou melhor, um dia até com mais restrições, porque nós teremos crimes eleitorais que só acontecem no dia das eleições e que poderão sim ensejar a prisão. O artigo 236 do Código Eleitoral permite prisão em flagrante. A prisão que não é feita neste período, 5 dias que antecedem as eleições, até 48 horas depois das eleições, para os cidadãos em geral, os eleitores em geral, é aquela prisão de mandados por crimes antigos, que estão lá esperando ser cumprida há 1 ano. Não pode a autoridade policial falar assim: ah, aquele ali é eleitor de fulano, então eu vou prender ele hoje. Isso é que não pode. Tá? Mesmo assim, se for um crime muito grave, um crime inafiançável, pode. É só isso, aqueles fatos antigos. Mas a prisão em flagrante é normal. Eu que serei também um plantonista da Justiça Estadual, se a brigada, se a civil prender alguém em flagrante, no dia das eleições, essa pessoa sofrerá o mesmo expediente que se sofria antes. Lavratura do auto de prisão em flagrante, houve o MP, houve a defesa, decisão se continua preso ou não, como se a eleição não houvesse. Então, isso é um esclarecimento muito importante. Obrigado por ter me lembrado.
Vou fazer uma pergunta assim que talvez nem caiba, mas vamos dizer que exista um foragido da justiça e ele vai votar. Não sei se vota ou não vota, mas é um foragido da justiça. Nem esse pode ser preso, doutor?
O foragido, ou seja, aquele que já foi preso e está em desacordo, a sua liberdade está em desacordo com a ordem, este sim pode ser preso qualquer que seja o crime. É uma exceção ao artigo 236 do Código Eleitoral, porque a pessoa já está presa. Ela não será novamente presa, ela já está presa, ela só está em desacordo com a ordem já cumprida de prisão.
Ah, ela vai ser reconduzida, para
Ela
deixar
vai ser
claro.
reconduzida à prisão.
Perfeito. Mais alguma instrução, doutor, que a gente deva deixar para a comunidade, e não só para a comunidade, mas para aqueles que estão trabalhando, para os candidatos?
Bom, a orientação que a gente dá e faz sempre em toda eleição que a gente organiza e participa é que pense no dia de domingo, e até no sábado que antecede também, no dia 1º e no dia 2 de outubro, como uma festa da democracia, como um dia de paz, como um dia de cidadania, como um dia que pode mudar os rumos do país. E essa mudança começa vamos dizer assim, de baixo, começa do cidadão. Então, respeite as regras, respeite as proibições, vote em silêncio. Você pode manifestar sua preferência individual e silenciosamente. Não use carro de som, que é proibido. Não ande armado. Respeite as orientações do presidente da mesa, que é o mesário que exerce o poder de polícia dentro de cada sessão eleitoral. Seja educado, seja cortês, se organize. Leve uma cola com a ordem dos candidatos, deputado federal, deputado estadual, senador, governador, presidente. Esta ordem. Organize num papel o número dos seus candidatos, para que você não provoque uma fila muito grande na sua sessão. Se você chega à sua sessão e tem uma fila, não tem problema, você tem até às 17 horas para votar, você pode voltar depois, se assim preferir, mas aguarde com paciência. É um dia de muita importância. Nós sabemos que esta votação vai demorar um pouquinho a mais que as demais, pelo número de cargos e também pelo novo software das urnas eletrônicas, que dá ao eleitor algum segundo para verificar o seu voto antes de confirmar o voto. Então, cada eleitor vai gastar mais de 1 minuto votando. Então, seja paciente, se organize, vá cedo ao local de votação, vá em silêncio, vá individualmente e respeite as orientações. Vamos fazer do dia 2 de outubro e também do dia 1 de outubro, no sábado, uma verdadeira festa da democracia.
Doutor, existe uma previsão de horário para apuração dos votos? Não vou perguntar do Brasil, porque a gente sabe que sempre atrasa um pouquinho. Mas aqui na nossa região, existe um horário aproximado?
Sim, a nossa expectativa é que até às 20 horas e 30 minutos a gente já tenha transmitido para o Tribunal Superior Eleitoral todos os votos de todas as sessões eleitorais. Eu até sou mais otimista e acho que às 20 horas já teremos transmitido todos. Mas, de todo modo, a gente trabalha com 20, 30, 21 horas para terminar toda a transmissão. E imaginamos no nível nacional, todas as sessões eleitorais de todos os estados, imaginamos que às 21 horas, entre 21 e 22 horas, no mais tardar, já teremos o resultado da apuração. Às 23 horas, imaginamos, com quase 100% das urnas apuradas. É claro, Mirelle, que é uma situação em que a totalização dos votos é concentrada no TSE. Com um envio de grande número de dados e este congestionamento de dados, digamos assim, pode atrasar um pouco as coisas, como aconteceu em 2020. Em 2020, nós ficamos dentro dos cartórios eleitorais até meia-noite, meia-noite 30, transmitindo votos. Mas desta vez esperamos que seja mais tranquilo, que a gente consiga terminar até às 21 horas.
Tá bom, doutor, muito obrigada. Lembrando sempre que a qualquer momento que o senhor necessite, a nossa rádio está à disposição para avisos, para a gente pretende fazer a cobertura, obviamente, mas qualquer recado que o senhor precise dar à comunidade, nós estaremos aqui também. Enquanto vocês trabalham, nós também estaremos trabalhando pela comunidade e, obviamente, pela Justiça Eleitoral. A gente agradece o seu a sua atenção. E o microfone à sua disposição.
Eu que agradeço, Mirelle, a Rádio Planetário também, a oportunidade, agradeço a oportunidade de trazer para o ouvinte, para o eleitor, essas informações, e também estarei à disposição das rádios, das pessoas. Eu provavelmente visitarei a maior parte das sessões eleitorais presencialmente no dia 2 de outubro. Ajudando na fiscalização, na orientação, na organização dos trabalhos, tirando dúvidas. Espero que os eleitores possam fazer desse dia uma boa festa, uma bela festa da democracia. Tá bem? Muito obrigado, até uma próxima.
Muito obrigada. Este foi o juiz eleitoral da 4ª Zona Eleitoral, doutor Marcial Miranda. Muito obrigada, doutor, e um bom trabalho para nós todos. Muito obrigada,
Obrigado.
doutor, viu? Muito obrigada. E qualquer coisa que o senhor precise, a gente está à disposição aqui, tá?
Tá ok, muito obrigado então. Até
Obrigada.
mais.
Até mais.
Tchau, tchau.